As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Duas pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O alerta centrou-se na Estrada Nacional 114-3, na localidade de Fajarda, Conselho de Coruche, sendo que as forças de socorro foram mobilizadas por volta das 10h55 desta sexta-feira. Para além dos bombeiros do Conselho de Sorraia, nota para o auxílio prestado pelos operacionais de Salvaterra de Magos e ainda pela viatura médica de emergência e reanimação de Vila Franca de Xira. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. O Juízo Central Criminal de Leiria condenou um homem de 66 anos pela prática de 253 crimes de abuso sexual de crianças, 43 crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, agravados, e ainda de um crime de ameaça agravada na pena única de 18 anos de prisão. O Tribunal considerou provado que entre 2011 e 2017, primeiro em França e depois em Portugal, no Conselho de Leiria, o indivíduo abusou sexualmente da sua filha. Os factos iniciaram-se quando a vítima tinha 8 anos e prolongaram-se por 6 anos, tendo arguído com uma periodicidade semanal praticado atos sexuais de relevo com as crianças. Como consequência dessas condutas, a menina sentiu vergonha e medo, desenvolvendo episódios de automutilação. Acresce que, em janeiro de 2021, após a apresentação de denúncia criminal que deu origem ao processo, o homem telefonou à vítima e disse-lhe que a ia matar e que se suicidava de seguida. O arguido foi ainda condenado a pagar a quantia de 25 mil euros à filha a título de indemnização por danos não patrimoniais.
Rádio Web, a primeira a informar.
As três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Abrantes, Tomar e Torres Novas, vão retomar já a partir deste sábado as visitas hospitalares. A evolução favorável da epidemia do país e dos concelhos servidos pelo CHMT permite uma reversão da medida de suspensão temporária de visitas que foi acionada a 12 de janeiro para salvaguarda da segurança das pessoas doentes internadas e também dos profissionais de saúde da instituição, refere em comunicado a citadas. As visitas aos serviços de internamento passarão a ser realizadas diariamente entre as 15 e as 18 horas, restringindo-se a uma visita por doente com a duração máxima de 30 minutos. As visitas em áreas dedicadas à Covid-19 devem ocorrer preferencialmente via contacto telefónico ou videochamada, sendo disponibilizados para esse efeito equipamentos eletrónicos pela instituição, estando previstas exceções, nomeadamente numa fase terminal de vida da pessoa doente internada. Os visitantes deverão apresentar à entrada o comprovativo de vacinação há pelo menos 14 dias, com dose de reforço de uma vacina contra a Covid-19 ou resultado negativo de um teste de antigênio realizado até 24 horas antes ou de um teste PCR realizado até 72 horas antes da visita. É ainda admitido, para efeitos de visita a doentes internados aos cuidados das unidades do CHMT, o certificado digital de recuperação.
Rádio Web, informação.
É, nesta altura, a perspectiva do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Neste sábado e domingo, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, o índice de risco de incêndio estará no patamar elevado. Avaliação que se explica pelo tempo seco e quente que se fará sentir durante as próximas horas e ainda pela possibilidade de vento com rajadas fortes. Importa então recordar todos os cuidados associados à realização de queimas de sobrantes, desde logo comunicar essa intenção através do número 808-200-520 ou por um contacto telefónico para a Câmara Municipal da área de residência. Quem não o fizer incorre na prática do crime de incêndio. Para além do Conselho de Tomar, também Abrantes, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha estarão com risco elevado. A Assembleia Municipal de Constância vai pronunciar sobre a Estratégia Local de Habitação, documento já aprovado em reunião do Executivo. Os eleitos vão analisar um investimento na ordem de 1.200.000 euros, neste caso na reabilitação de habitações degradadas. Em declarações prestadas à ERT sobre a Estratégia de Habitação no Conselho, o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, dá conta que há habitações a necessitar de intervenção imediata.
Isto é uma estratégia que tem um foco na questão do primeiro direito à habitação, que visa resolver um conjunto de debilidades, digamos assim, de pessoas que vivem em condições que já não deveriam existir em pleno século XXI, que vai permitir resolver essas situações e realojar esse conjunto de pessoas E depois tem outra vertente também, há um conjunto de particulares, portanto, os próprios proprietários que têm habitações em situações degradadas também vão ter a possibilidade de recuperar essas mesmas edificações. Portanto, nós os pedidos de habitação legalmente feitos na Câmara Municipal e daquilo que foi feito no terreno em conjunto com juntas de freguesia, houve um levantamento de praticamente 12 agregados familiares que precisam de ser realojados, ou seja, esses 12 agregados são no sentido do primeiro direito. Portanto, pessoas que uns que vivem em habitações que não têm condições e outros que vivem em habitações que não são próprias e que têm necessidade de ser realojados, portanto, e que necessitam, fizeram pedido na Câmara de Habitação Social. Portanto, e são esses primeiros casos que vão ser resolvidos através da Estratégia Local de Habitação. A Estratégia Local de Habitação encontrou que, efetivamente, há uma grande procura a nível do mercado de arrendamento do concelho e a oferta é pouca. Mas, naquilo que é a Estratégia Local de Habitação e naquilo que está desenhado neste documento, o município responde, digamos assim, a fundo perdido, recorrer a esse tipo de, a este mecanismo para resolver essas situações. Portanto, nós temos essa situação identificada, portanto, mas temos que aguardar por outras linhas de financiamento que porventura possam vir a surgir para que nós consigamos resolver essa situação, porque os fundos que existem em fundo perdido com uma taxa de financiamento entre os 65% a 100% é efetivamente só para a questão da resolução das situações, digamos assim, urgentes no imediato. Portanto, todas as outras questões estão identificadas. O que existe e o que poderá a Câmara recorrer é créditos bonificados, portanto não é financiamento a fundo perdido.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, aqui a perspectivar um investimento a rondar 1.200.000 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno, o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo irá ficar localizado em Vila Nova da Barquinha. A confirmação oficial chegou agora pela voz do Ministério da Administração Interna, dando seguimento ao cenário já avançado pela nossa redação há algumas semanas. Portugal terá, assim, 23 estruturas do género. No Médio Tejo, recorde-se, chegou a colocar-se a Sertã como local que iria receber o comando, mas a própria comunidade intermunicipal assumiu a preferência por o concelho com maior centralidade, como é o caso de Vila Nova da Barquinha. Ao que tudo indica, estes novos postos operacionais irão entrar em funcionamento já no arranque do verão que se avizinha.
Rádio Web, informação.
A Renova, fábrica de papel do Almonda e o município de Torres Novas formalizaram a escritura de doação de uma parcela de terreno da empresa com uma área a rondar os 2.100 metros quadrados situada no Largo de São Sebastião, Zibreira, destinado à construção de um ringue desportivo e espaço de lazer, constituído por balneários, instalações sanitárias e espaços verdes, integrando o futuro espaço multiusos, cuja contratação já se iniciou em terreno da Junta de Freguesia, na antiga escola primária de Zibreira. A transmissão gratuita da parcela de terreno, avaliada em 90.300 euros, visa proporcionar melhor qualidade de vida, promovendo a prática desportiva e o desenvolvimento de espaços de lazer à população de Zibreira, freguesia na qual a empresa tem a sua sede e de onde são naturais ou residem a grande maioria dos colaboradores da mesma, enquadrando-se esta transmissão na política de responsabilidade social de Renova, refere a Câmara de Torres Novas em nota de esclarecimento. Já a partir deste sábado, que o Conselho de Sardual será palco para a iniciativa Aldeias com Música. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Numa organização da Filarmónica União Sardualense, realizada durante os meses de fevereiro e maio, decorre a partir deste sábado a iniciativa Aldeias com Música. Os primeiros dois concertos, dos quatro a realizar em várias aldeias do Conselho do Sardual, têm lugar já neste fim de semana. Neste sábado às 15h30, em Andreus, na Associação de Moradores de Andreus, e dia 20, domingo, em Vilhascos, na Associação Cultural e Desportiva de Vilhascos, também às 15h30. Ambos os concertos com lotação limitada serão seguidos de um pequeno workshop de instrumentos e de uma conversa com o público que tem acesso gratuito aos espetáculos. Numa antevisão àquilo que vai ser o Aldeias com Música, a Filarmónica União Sardualense foi convidada da ERTS para uma conversa sobre o evento. César Grácio, o presidente da direção da Filarmónica, começou por dar conta dos objetivos da iniciativa.
Basicamente, o que nós pretendemos com este projeto é levar a música às aldeias, a cultura às aldeias do nosso concelho, porque dentro do nosso concelho, é curioso, nós temos aldeias às quais, que é o caso do primeiro concerto que vamos efetuar, realizar no sábado, portanto, é uma aldeia que está perto da sede do concelho, mas à qual há mais de 10 anos a Filarmónica não ia tocar. Um dos objetivos também, além de levarmos a cultura portanto, às pessoas, que não, porque a cultura não é só o espetáculo, e temos que ver que no centro cultural, digamos, sentados, nós temos que sair do nosso lugar de conforto e levar os espetáculos a estas aldeias, que não são centros culturais, mesmo os espaços, alguns onde vamos tocar, não têm as condições apropriadas de som, digamos, portanto, mais adequado para nós, mas é isto que nós pretendemos, é levar, além de levarmos também cultura, temos o objetivo de fazermos a captação, porque o espetáculo tem duas vertentes, tem a vertente musical, a apresentação de um repertório diferente, e também tem uma segunda parte, que é composta por uma parte de workshop, que seria primeiramente, e que nós teríamos projetado para a experimentação de instrumentos. Obviamente que a experimentação nesta altura não será na íntegra, será mais parcial, devido às condições da ainda pandemia, digamos, mas também tem finalidade com isto de captação de jovens.
Susana Paixão, responsável pela área da promoção e comunicação da Filarmónica União Sordoalense, falou do projeto, concretizado também com o apoio da Direção-Geral das Artes.
Devido à pandemia, a banda estava um bocadinho obrigada a parar nas atividades públicas, não é? nas apresentações públicas, e o César manifestou a vontade de voltar àquilo que a banda era quando a pandemia chegou, não é? A banda estava muito bem em 2019, estava mesmo talvez no auge da sua carreira de apresentações públicas e de repente parou tudo, não é? E então havia esta vontade, mas as pessoas não estavam muito, muito receptivas. Pronto, então, em conversa, e também por uma questão que eu já vou explicar, pensou-se, pá, então se calhar vamos ao fulcro da questão, vamos às aldeias, que era quem gostava de ouvir a banda, essencialmente as pessoas, as mais antigas e não só, mas são as pessoas que realmente valorizavam muito o trabalho da banda, e depois ao mesmo tempo surgiu também uma possibilidade de financiamento por parte da Direção-Geral das Artes, para entidades do Val do Tejo, de Lisboa e Val do Tejo, para financiar um projeto, uma intervenção artística nesta região. E eu pensei, São Cedro, se calhar isto é o ideal, aproveitamos e juntamos tudo isto, temos financiamento, podemos fazer uma coisa um bocadinho mais arrojada do que aquilo que é costume, em vez de ter só a banda ir tocar pela rua.
Presente na ERTS esteve também o maestro Américo Lobato, que referiu os cuidados tidos com a preparação dos concertos e do repertório que vai ser apresentado nas aldeias.
É um repertório que sei, sem sombra de dúvida, que vai agradar ao público, e vai ser um bocadinho inesperado. E inclusivamente até podem se interrogar, epá, não sabia que as bandas também tocam este tipo de músicas. Não dizendo nomes, mas posso dizer que vamos tocar músicas, bandas rock, por exemplo, algumas músicas populares também, porque temos que perceber também a faixa etária que não está a observar. Mas tenho a certeza absoluta que o meu objetivo vai ser cumprido, porque eu coloco-me sempre e quando penso num espetáculo da Filarmónica eu monto sempre o espetáculo pensando, vendo o mesmo como observador, como espectador, e se eu gostar do que eu vou ouvir, eu sei que as pessoas vão gostar, tenho essa certeza, e as coisas felizmente correm sempre bem nesse sentido. É um espetáculo que convido todos a estarem presentes. É um espetáculo, é uma tarde bem passada, é um início de tarde muito bem passada, e tenho a certeza que a pessoa sai dali satisfeita.
Vítor Melenas aqui ao comando da entrevista de antecipação ao projeto Aldeias com Música no Sardoal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito ao recente 14 de fevereiro. A capacidade de armazenamento da Albufeira de Castelo de Bode desceu 1% numa semana, o que equivale por dizer que nesta altura aquele lago artificial está a 58% da sua capacidade total, cifrada em 1.095.000 decantros cúbicos. Ou seja, em apenas 7 dias, incluindo nesta contabilidade a chuva, pouca chuva, diga-se, que caiu no fim de semana passado, houve registro para uma perda de 6 mil decâmetros cúbicos, sendo que a Albufeira tem agora um total de 637 mil armazenado. Se esta descida no nível de água for uma realidade constante durante os tempos que se avizinham, então equaciona-se desde já uma eventual impossibilidade de ali operarem já no próximo verão os aviões de combate a incêndios. A situação está a preocupar as autoridades de proteção civil. David Lobato, comandante do Comando Distrital de Santarém da Proteção Civil, traçou este cenário em declarações à ERT.
No futuro muito próximo, que os lençóis freáticos que temos, se irão aguentar aquilo que será o consumo. A Comissão Distrital de Proteção Civil já começou a tratar e a planear aquilo que poderá ser o nosso trabalho naquilo que são os veículos, por exemplo, dos veículos dos bombeiros, onde teremos que nos higienizar para haver abastecimento à população, porque neste momento os veículos, a água que têm lá dentro e a água dos incêndios, como sabem, são águas depois que poderão ficar conspurcadas e não podemos fazer abastecimento à população, mas irá haver no início de, na sexta-feira, uma primeira reunião preparatória com a Teja Ambiente, as águas do Ribatejo, etc., para percebermos aqui quais é que são os níveis neste momento e se existem preocupações. E perceber também os planos de contingência de cada um dos municípios, cada uma das empresas, e depois para nós formularmos efetivamente o nosso plano de contingência para, na eventualidade de a coisa ser complicada como nós estamos à espera.
David Lobato referiu também a questão da diminuição dos lençóis freáticos e o abastecimento de água às populações, com consequente elaboração de planos de contingência.
Desde o início do ano que não temos tido chuva, não é? Infelizmente, e a que temos tido tem sido muito, muito diminuta. As preocupações que estamos a ter, ou que neste momento começamos a ter, aquilo que é efetivamente o apoio às populações naquilo que é o abastecimento de água que poderá acontecer para as populações, e depois a questão dos incêndios florestais, que efetivamente essa é a questão que nos irá preocupar mais tempo. Nós podemos ver aqui, as imagens que nós estamos aqui a ver são estas, a barragem, ou neste caso a Albufeira, muito, muito abaixo daquilo que é o normal, poderá trazer-nos aqui alguns problemas naquilo que será o scooping, quando falo em scooping, falo naquilo que é o abastecimento das aeronaves pesadas, tanto da asa fixa, que terão com certeza alguma dificuldade em fazer abastecimento aqui na Albufeira. Irá ser feita a avaliação por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil durante as próximas duas semanas, a avaliação de todos os locais de scooping, onde iremos efetivamente avaliar se este ano teremos condições, por exemplo, para a barragem aqui a zona da Albufeira ser considerada um ponto de scooping para os nossos meios aéreos. O que se não acontecer torna-nos aqui constrangimentos bastante, bastante complicados.
David Lobato, comandante do Comando Distrital de Santarém da Proteção Civil, Albufeira de Castelo de Bode, o respectivo armazenamento está nesta altura a 58%.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Sobe o custo de vida, desce o poder de compra. Nos últimos meses tornou-se uma evidência os efeitos da inflação que não para de subir, atingindo já valores muito preocupantes quando a situação internacional aponta para um cenário ainda mais sombrio de maiores aumentos nos preços da energia, com todas as consequências que daí decorrem. Todos damos bem conta dos aumentos dos preços dos produtos alimentares, do gás, da eletricidade e dos combustíveis, da renda e das prestações da habitação, das comunicações, dos seguros, das portagens. É uma verdade inequívoca que o custo de vida está a subir todos os dias. Esta realidade tem uma consequência imediata, a desvalorização dos rendimentos das famílias. Nestas circunstâncias, argumentaram alguns que se os preços sobem, sobem para todos. Mas o que é preciso acrescentar, e que faz toda a diferença, é que esta subida de preços não atinge todos da mesma maneira. São as famílias que vivem com menos rendimentos que mais sentem e mais sofrem com esta subida do custo de vida. Tenhamos presente que hoje são mais de 800 mil os trabalhadores que, mesmo tendo um posto de trabalho diário, sobrevivem numa situação de pobreza e que, pelos baixos salários, milhões de portugueses sentem dramaticamente ser cada vez mais difícil satisfazer as despesas com as suas necessidades básicas até ao fim de cada mês. Dizem que não há dinheiro, mas toda esta situação se vem agravando num quadro socioeconómico em que os grupos económicos e os seus acionistas acumulam cada vez mais riqueza, sendo óbvio que essa riqueza é obtida à custa de um modelo económico assente em baixos salários, numa injusta distribuição da riqueza, que no presente alastra a pobreza e que no futuro só pode ocasionar reformas de miséria. Senão, é ver se os lucros que nos primeiros 9 meses de 2021 foram acumulados, por exemplo, pela SONAI, 158 milhões de euros, pela EDP, 510 milhões de euros, pela Galp, 327 milhões de euros, pelos principais bancos, mais de 1.000 milhões de euros, pela NOS, 30,5 milhões de euros, pela Altice Portugal, 550 milhões de euros, pela Brisa, mais de 52 milhões de euros. E a maioria desta riqueza sai diretamente para o estrangeiro. Daí a importância que neste contexto continua a assumir a valorização do trabalho e dos trabalhadores. A atualização das reformas e o aumento geral dos salários têm de ser reconhecido como uma emergência nacional. E o Governo pode e tem condições para dar o exemplo a toda a sociedade, desde logo revertendo a sua decisão de limitar os aumentos dos seus próprios trabalhadores a 0,9%, valorizando o trabalho e ajustando a tabela única remuneratória. Mas pode, deve e tem condições para tomar outras medidas que permitam enfrentar este problema, que já podiam ter sido tomadas há muito tempo. Como disse há 15 dias, na anterior nota do dia, os problemas estão aí e vão continuar a exigir soluções.
Bruno Graça com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.